Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 14 de setembro de 2020, segunda-feira. E eu vou começar o episódio com uma dica bastante caseira. Bom, vou dar até uma volta antes de chegar onde eu realmente quero chegar. De uns tempos para cá, eu venho tentando concluir qualquer apresentação que eu faça, qualquer palestra que eu faça, qualquer oportunidade que eu tenha, né, de merecer a atenção cativa de alguma audiência, para chamar a atenção para um conceito que eu acho interessante, que é o conceito da jardinagem. Qual é o conceito da jardinagem? Jardinagem significa reconhecer que cada um de nós é diferente, que cada um de nós requer mais água, menos água, mais sol, menos sombra, que floresce de uma certa maneira ou não, né? É reconhecer que não só pessoas, mas também times, mas também elas têm que ser reconhecidas e tratadas da maneira correta para que as coisas floresçam, e diversidade é fundamental. Eu acho uma metáfora boa, tá? Sobretudo porque a gente pode, comparar com o ogro negócio, né? Que plantar trocentos milhões de bananas, que é normalmente o que qualquer cultura corporativa faz, né? Transforma todo mundo nas mesmas bananas clonadas. Não, a diversidade é importante, reconhecer que a diferença é importante, mas essa metáfora, essa analogia, ela para mim é especialmente cara, porque eu, que sempre fui um personagem, infelizmente um filho do asfalto, um filho do concreto, eu nasci e cresci no centro da cidade de São Paulo, completamente longe de qualquer coisa que você poderia chamar de natureza. Essa questão de plantas, para mim, sempre foi uma incógnita, né? Planta, assim, quando eu vejo coisas verdes, são árvores, ou é capim, ou é bananeira. Meu repertório visual para plantas é muito limitado. Mas, por uma imensa felicidade, eu calhei de casar com uma pessoa que é apaixonada por plantas, e a nossa casa tem uma variedade imensa de plantas. Né? Tanto que a gente tinha ali um personagem bastante interessante, já vamos chegar nele, que é o senhor José Maria, saudoso, já faz tempo que eu não vejo, que é um jardineiro que ele vinha aí, né, repor, cuidar, como que mais que chama isso, cuidar para que o jardim tiver. Bom, não preciso dizer que com a pandemia fomos entregues à própria incompetência, né, e as plantas entregues à própria sorte. E algumas padeceram mais do que outras, né? E a questão é que, bom, você não sabe o que está fazendo errado, se você está regando demais, se você está regando de menos. Então eu vou dar a dica de um aplicativo que, infelizmente, não é que infelizmente, vai, vamos lá, ele é pago, né? Você pode usar ele por uma semana, mas não, você paga acho que 70 e tantos reais por ano. O aplicativo chama Picture This. O Google, nem sei porquê, mas o Google vivia me recomendando esse aplicativo, e eu falei, bom, quer saber, vou testar. E eu peguei, instalei, estou usando aqui a primeira semana de trial, mas acho que vou acabar pagando, pelo seguinte: eu fui lá, tirei uma foto de uma planta que não estava nada bem. Ele não só reconheceu a planta sem vacilar, como ele reconheceu, olha, ela está amarela, ela deve estar amarela, porque você deve estar regando demais, você está formando bactérias. Falei, uau! Aí eu fui tirando fotos de absolutamente todas as plantas aqui em casa, quase todas, faltam só duas ali. E ele dá dicas. Primeiro, ele reconhece, maravilhoso, sensacional, dá todos os nomes possíveis, diz como cuidar, como tratar, quais são os... Cara, sensacional. Então fica aí uma dica para vocês, inclusive, aprenderem a enxergar melhor, porque, de novo, para mim, coisas verdes, elas se encaixam num grande guarda-chuva que quer dizer coisas verdes. Eu nunca tive muito discernimento. Quem sabe assim eu aumento o meu discernimento. E esse talvez seja um bom eixo para a gente começar aqui, porque tem muitas coisas embutidas aqui. A primeira delas, vamos falar um pouco então desse personagem interessantíssimo pelo qual eu tenho muito carinho, que é o senhor José Maria. Por acaso, é o nome do meu avô, que eu não cheguei a conhecer, meu avô português. Mas, pois bem, o Zé Maria, ele é muito conversador, e como muitas vezes que ele veio aqui, eu estava em casa, trabalhando de casa, e a gente sempre conversava. Ele é um cara extremamente inteligente, ágil, rápido, curioso, profunda. Olha que coisa curiosa, ele é casado com uma pessoa muito religiosa, com uma pessoa evangélica, e ele se tornou, não sei exatamente como nem porquê, um antirreligioso fervoroso. E vê-lo questionar é a coisa mais, para mim, pelo menos, né, divertida do mundo. Outras pessoas, obviamente, ficam, fazem o sinal da cruz e saem correndo, mas ele é realmente bastante crítico. E quando eu comecei a perceber a maneira como ele pensava, eu falei, olha, José Maria, eu acho que a maneira como você está enxergando me lembra muito a de um filósofo holandês chamado Spinoza. Spinoza reconhecia que, quando ele falava, sei lá, de Deus, ele não falava de, sei lá, uma criatura, uma entidade, um criador, ele falava da força da natureza. Ele achava que existia aí uma potência na natureza. Então, você parece um espinosista intuitivo. E dei lá umas dicas, ele ficou super feliz, saiu correndo atrás, até aí tudo bem. Fica a dica para vocês, Spinoza é uma das leituras mais poderosas e transformadoras. Spinoza é maravilhoso. Vale a pena lembrar que ele era um polidor de lentes. Olha que coisa curiosa, um polidor de lentes. Pois bem, ele nos ajudou a enxergar e acho que esse é um bom eixo para o Radinho também. Vamos lá. O que acontece é que, com o tempo, o jardineiro começou a aparecer com algumas ideias estranhas. Dali a pouco, ele já estava com ideias terraplanistas. Dali a pouco, ele já estava querendo votar em candidatos completamente sinistros. Agora eu entendo o que aconteceu. A hora em que você fala para uma pessoa, olha, vai lá no YouTube e procura alguma coisa, a chance dele ser sugado num redemoinho de completo negacionismo, num redemoinho de coisas completamente nefastas e tóxicas, é gigante. Então, eu acho que é o que aconteceu com ele, eu acho que é o que está acontecendo com muita gente. As plataformas, a hora que você bota o pé dentro, você é, a não ser que você tenha realmente uma resistência, um discernimento muito raros, você é sugado em algum tipo de delírio. Você é sugado em algum tipo de delírio. E aí o que, que eu percebi? Que uma vez que o cara passou a acreditar em algumas coisas de louco, é muito difícil demover, porque na verdade vai ter sempre conteúdo novo comprovando o delírio e você está ali sozinho tentando mostrar para o cara que veja bem, não é bem assim. Né? Muito curioso. Então veja só, comecei aqui falando de um aplicativo de plantas e acabei indo parar na questão dos algoritmos e das plataformas. Que coisa insana. Mas também tem uma questão interessante aqui para mim, quando eu falo de... Calma, vou dar mais umas voltas aí. Vamos lá. Se eu mergulhar demais, eu mesmo no meu próprio rodamoinho, a gente não vai a lugar nenhum. Tem um artigo que eu gostei muito de ler, que eu recomendei, e que eu recomendo para vocês também, que é um artigo extremamente interessante sobre a falácia da economia criativa. Economia criativa. Conheço muita gente querida envolvida nessa história, ou que está aí hasteando essa bandeira da economia criativa, faz alguns anos já. Né? Eu já trabalhei em lugares que eram realmente assim, né? A menina dos olhos da economia criativa. Mas a questão é hashtag deu ruim, né? Essa planta, essa planta não está necessariamente prosperando. O que o artigo mostra é que, apesar de todo esse papinho, e é um papinho que começou lá atrás, eu não sei se vocês lembram de um livro, do livro da cauda longa, do Anderson, do livro do Free, do Anderson, que todo mundo imaginava que o que a internet ia fazer era criar condições para que mesmo coisas de nicho encontrassem o seu mercado, prosperassem, ia ser aquela exuberância, ia ser aquela loucura, todo mundo ia ter espaço para todo mundo, então os criativos iam preponderar. Passam-se 5, 10 anos. Na época eu lembro que até para o meu próprio prejuízo eu questionei essa falácia e obviamente adivinho o que aconteceu, não é? Porque obviamente tinha muitos interesses em jogo. Tal. Bom, em suma, o que acontece anos depois é que está mais do que na cara que pelo menos uma imensa parte daquilo que você poderia chamar de economia criativa capotou, naufragou, está chafurdando na lama porque simplesmente você não consegue pagar as contas. Seja você um músico tentando sobreviver do Spotify, seja você um designer fazendo freelas em alguma plataforma bizarra, o que acontece é que o dinheiro só encolhe, você compete com cada vez mais pessoas, as plataformas sugam, né, toda a atenção. Se você quiser aparecer, você tem que gastar uma mega grana com as plataformas, senão você absolutamente não tem chance. Ou então você vai ter que fazer aquilo que faz sucesso e não necessariamente aquilo que seria o seu trabalho. Eu sinto isso na pele. Eu sinto isso na pele. Em algum momento lá atrás, alguns anos, quando eu resolvi me afastar dessa história de marketing digital, que eu nunca morri de amores, eu falei, não, eu vou apostar no meu próprio talento, eu vou apostar na minha própria capacidade de criação de conteúdo, isso vai, de alguma maneira, ter valor. Mais ou menos. É claro que sempre há exceções. E são essas exceções que fazem a gente, é a cenourinha que faz o burro andar, né? Sempre tem aqueles caras que gastam, sei lá, ganham 30, 40 paus por palestra, mas aí quando você olha o personagem, você fala, eu não queria ser essa pessoa, eu não queria, tudo bem que a grana é sempre bem-vinda, mas isso não é exatamente aquilo que eu me orgulharia. Então, o que eu vejo, pelo menos hoje, é amigos com uma trajetória criativa exemplar, espetacular, tendo muita dificuldade de se valorizar, né, de ser pago da maneira que ele merece. Há algum tempo atrás, eu vou até resgatar isso, eu publiquei um vídeo, acho que no Roda e Avisa, em que eu conclamava os criativos, falava, criativos, na boa, já que vocês são tão criativos assim, vamos fazer alguma maneira criativa, nem que seja uma campanha, para valorizar novamente o valor da criatividade. Porque comoditizou, né? Hoje você entra lá no Google, monta lá seu próprio anunciozinho, vê o que está funcionando, dane-se, você não precisa mais chamar um redator, um criativo, um diretor de arte. Esses negócios todos, infelizmente, foram devorados pela indústria do digital. Mas aí tem um aspecto interessante dessa história, em que ele comenta um aspecto que é essa história de economia criativa é sexy. Então tem várias cidades, bairros, tentando posar de criativos. E aí ele conta de lugares em São Francisco e em Nova York, né, que de repente a indústria imobiliária ela vai, sei lá, vai começar a criar prédios, ou seja, o que foi, em algum lugar que estava depauperado, que não valia nada. Então, para deixar aquilo mais sexy, ela tenta atrair justamente coisas criativas, barzinhos hipster, cafeteria não sei o que lá, uma loja de tatuagem, ou então oferece até condições privilegiadas de aluguel para algum artista, para dar uma certa aura de criatividade, diferença tal, para aquele bairro, para vender para gente comum que tem muito dinheiro, claro. Né? Então, vejam que interessante, a hora que a gente começa a ver o que acabou acontecendo aqui em São Paulo com a Vila Madalena, que está sendo eviscerada, né? Cada vez que eu passo lá, ela está completamente diferente, porque ela está perdendo o charme, estão construindo edifícios colossais, ela vai ficar intransitável, mas tem aquele apelo ali da economia criativa da Vila Madalena. E agora, para completar o circo, teve um artigo no Estadão, escrito pela indústria imobiliária, acho que é, sei lá, alguma organização lá da indústria imobiliária, e que fala, não, precisamos revalorizar as cidades, e aí os caras vêm de novo com o papo de economia criativa. É aí que você percebe quem ganha com a economia criativa. Não são os criativos, em primeiro lugar, né? Não são. Estão sendo empreendimentos imobiliários ou estão sendo as plataformas, que aliás eu acabo de fazer um meme um pouco cruel, dizendo o seguinte, que olha, para o Facebook, gente, não vale nada, por isso que eles precisam de 2 bilhões de pessoas. Né? Eles não estão preocupados com cada um, eles querem ter 2 bilhões de pessoas para faturar muito em cima. Então, o artigo é bastante provocador, acho que vale a pena até para a gente repensar. Nós somos criaturas de hábitos, e aí pegando essa questão de criatura de hábitos, eu vou voltar para o jardineiro, tá? Mas a questão, antes de voltar para o jardineiro, eu vou comentar um artigo extremamente interessante de um jornalista. Cadê essa história? Saiu aqui, acho que foi de ontem para hoje, vamos ver se eu acho. É um jornalista de economia que está se despedindo do jornal. Ele falou, olha, seguinte, legal, obrigado, boa sorte para vocês. Quem é o cara? Vamos ver, vamos achar aqui, eu vou achar. A história é a seguinte, ele, enquanto eu procuro aqui, eu vou falando. Ele escreve sobre economia num jornal americano há 50 anos. Ele achou que é a hora de parar. E tem algumas coisas que ele comenta ali que eu achei sensacionais. Uma delas é a seguinte: bom, eu estou há 50 anos chamando atenção para um monte de coisas e eu acho que eu não fiz diferença nenhuma. E aí ele fala: bom, pensando bem, mas eu sou um jornalista. Jornalista, que bom que jornalista, né, não muda o mundo. Quem muda, porque, né, quem muda o mundo é que são aquelas pessoas que você elegeu para mudar o mundo. É melhor assim. Mas aí ele também faz uma colocação que mais interessante, que é a seguinte: pô, eu não estou achando, que coisa louca. Uma das coisas que ele aprendeu ao longo desses 50 anos é que economistas não sabem tanto assim, né? Que na verdade eles valorizam a posse da bola. E normalmente, como é que a coisa funciona? Quando as previsões ou quando as ações dão erradas, a culpa não é deles, a culpa é da sociedade. E quando a coisa, por alguma razão qualquer, deu certo, aí o mérito é deles. Então eles fazem aquele filtro, né? Mas o que eu achei interessante aqui, dessa história, é ele comentar que, na verdade, ele comenta sobre várias recessões, né? Sobre várias recessões, sobre vários erros, vários mitos. E ele comenta a dificuldade que é para as pessoas, uma vez que elas incorporam alguma ideia, elas mudarem de opinião. É muito difícil você demover as pessoas daquilo que elas investiram, que elas estão acreditando. E isso eu achei bárbaro, porque isso me faz voltar para o meu jardineiro. Agora, como é que eu faço para demover esse cara de que não existe alguma teoria da conspiração que está querendo fazer com que a Terra seja redonda, porque a NASA... Como é que eu faço? Né? Aliás, como é que aqui no Radinho, a gente, eu, vocês, a gente faz alguma diferença diante de uma onda completamente tsunâmica de negacionismo ou de escapismo ou de seja o que for? Muito curioso. Aliás, tem um link para aliás, ontem, não sei se vocês viram, o Caetano Veloso deu uma entrevista na Globo News, porque a entrevista é justamente para promover um filme chamado Narciso em Férias, que é sobre a prisão do Caetano Veloso. Tá aí, é engraçado, porque essa é uma história que eu deveria conhecer por uma questão de idade, porque eu nasci em 64, o ano da ditadura, mas ninguém conhecia direito. Por quê? Porque ditadura tem censura. Censura quer dizer que as pessoas não ficam sabendo de nada e ficam achando que está tudo maravilhoso, né? Então, quando alguém quer falar que naquela época era tudo maravilhoso, se é lógico que era tudo maravilhoso, estava tudo embaixo do tapete, estava tudo sendo escondido, né? Então, o que acontece é que Caetano e Gil... Eu não sei a história direito, eu preciso dar uma pesquisada, eu vou ter que ver o bendito filme. Eles são presos, eles ficam um ano presos, ficam em solitária. Eu não sabia muito. Caetano começou a falar a respeito recentemente e a história é bastante tocante, é importante para todos nós, para a gente lembrar o que acontece. Esse é um cara criativo. Por que um cantor merece ficar numa solitária? Coisa completamente insana. Mas aí, em algum momento da entrevista de ontem, na Globo News, ele menciona um filósofo francês que deu uma entrevista no Estadão no domingo. Eu vou localizar aqui, vou passar o link para vocês, em que o cara falou: olha, o Brasil tinha tudo. Olha que interessante. O Brasil tinha tudo para ser um grande exemplo para o mundo. Se o Brasil conseguisse, né, aproveitar não só as suas riquezas naturais, a sua diversidade étnica, o seu temperamento nacional, a gente podia dar um banho, né, a gente poderia salvar o mundo. E o Caetano Veloso fala isso, né, que a gente poderia salvar o mundo, mas a gente talvez não consiga, porque a gente não consegue ficar livre das próprias burrices. Uma hora que a gente, né, fica preso na burrice. E é muito curioso, né, você ver um cara como Caetano Veloso, que a vida inteira produziu muito, teve se esse cara não conseguiu mudar o rumo das coisas, desculpa, eu tô tentando não ficar muito desanimado, mas eu vou passar o link tanto para esse filósofo francês, eu já esqueci o nome, saiu na Folha, não foi no Estado, foi na Folha, essa é a história, foi na Folha. Quer ver como é que chama o cara? Eu vou localizar aqui, que foi minha mulher que me passou o link. Cadê o cara? Eu vou achar aqui. Bruno Latour, saiu na Folha ontem, tá bom? É um belo artigo. Mas vamos lá, vamos falar de algumas coisas um pouco concretas. Calor. Esse final de semana eu tuitei para a Greta Thunberg, coitada, ela não deve ter visto, porque ela tem mais o que fazer, mas o que acontece, eu estava um pouco impressionado, porque eu moro em São Paulo, que em princípio deveria ser uma cidade um pouco mais fria que o resto. E pela primeira vez, ao abrir a previsão do tempo no meu Android, tinha um alerta para onda de calor, heat wave, um alerta laranja para onda de calor, porque a temperatura ia chegar a passar dos 34 graus em pleno inverno, né? E aí a umidade, mesmo aqui em São Paulo, a umidade estava bastante baixa, estava uns 20%. Eu falei, cara, um alerta para onda de calor em pleno inverno. Aí o que, que eu fiz? Falei, bom, vamos acionar o ar-condicionado. E aí eu me lembrei que a gente só tem ar-condicionado há alguns anos. Eu passei 48 anos da minha vida, ou 50 anos da minha vida, sem ar-condicionado nenhum, porque ninguém tinha ar-condicionado, pelo menos em São Paulo. Pelo menos não na minha classe, não no meu círculo. Não, ninguém, era muito caro, era... Não, né? Mas agora, cara, como é que você vive sem? Né? E aí o artigo aqui é justamente sobre o impacto do ar-condicionado. E eles falam especificamente da Califórnia, onde, como as temperaturas estão subindo cada vez mais, as pessoas estão comprando cada vez mais ar-condicionado. E tem duas questões com ar-condicionado. Primeiro, eles são muito ineficientes. Eles funcionam praticamente da mesma maneira há 100 anos. Tá? Ou seja, eles consomem muita energia e eles acabam esquentando muito, né, o ambiente por conta disso. Eles consomem muita energia e sobrecarregam a matriz energética. Né? O que está acontecendo na Califórnia, que parece completamente, imagina, inacreditável, no, né, o país, que um estado que praticamente é um país em termos de PIB, de potência, né, de tecnologia, os caras passam por apagão, como se eles fossem, sei lá, alguma periferia de algum país do terceiro mundo. Por que, que eles passam por apagões? Porque a malha elétrica não está dando mais conta, está gerando incêndios, etc, etc, etc. Pois bem, então não só ar-condicionado continua funcionando de uma maneira muito pouco eficiente há quase 100 anos, mas como também o ar-condicionado usa substâncias que, quando vazam, provocam um mega impacto no aquecimento global. Porque são hidrofluorcarboneto, seja lá o que for, substâncias que são muitas vezes piores do que o gás carbônico por si só. E o que eles estão imaginando é que o número de aparelhos de ar-condicionado até 2050 pode triplicar. E aí eles mostram no mundo o quanto o ar-condicionado está crescendo. E aí tem um gráfico, e aí quando você percebe o que está acontecendo na Índia. Na Índia, o número de aparelhos de ar-condicionado está crescendo exponencialmente, na China também. A China já começou faz algum tempo. E o que acontece, isso significa o quê? Mais energia em países pobres, vai saber qual é a matriz energética dos caras, mais vazamento de substâncias. Bom, e aí o que, que você faz? Isso demanda por algum tipo de inovação, por novas maneiras de você construir, fazer construções que sejam mais eficientes do ponto de vista energético, que absorvam menos calor. Né? Tem, cara, a bola está quicando. Alguém tem que, senão isso vai enterrar a gente. O remédio vai ser pior do que a doença. Ou pior, vai piorar a doença, propriamente dito, né? Que coisa insana. Falando eu comentei do Spinoza, dessa história de lentes, por que, que eu reforcei que ele era um cara que polia lentes? Eu assumi, né, desde o início aqui desse episódio, que eu sou absolutamente cego para a diversidade do mundo natural. Eu não fui educado para isso, eu não cresci, eu não convivi com isso. Para mim, se você mostrar uma vaca e disser que é um jumento, eu vou acreditar. Se você mostrar um jumento e disser que é um cavalo, eu vou acreditar, porque eu realmente sou um absoluto beócio em termos de não sei nada. Bom, em suma, lentes. O que tem acontecido, à medida que agora eu também aqui em casa fiquei responsável por regar as plantas e cuidar das plantas, é que eu estou enxergando mais, eu estou discernindo melhor, eu estou vendo coisas que antes eu não via, E aí, isso é muito interessante, esse aplicativo também vai me ajudar a enxergar coisas que eu não enxergava. Eu vou dar um link aqui para um post no Instagram, que é uma pintura. Se eu estivesse andando ali, acho que é na National Gallery, em Londres, se eu passasse por esse quadro, eu falei, aham, ok, menina, andei. Né? Eu ia aplicar algum rótulo em um segundo e ia andar. O que esse post do Instagram mostra, fala, esta garota que você está vendo aqui, com um vestido todo rococó, cheio de pérolas, riquíssimo, etc. e tal, ela talvez seja a princesa XYZ da Dinamarca. Por que que desconfiam disso? Primeiro, porque ela está vestida como uma princesa. Segundo, porque nas mãos, e eu não tinha notado isso, ela está segurando um que chama uma... eu já comentei aqui recentemente dos antigos modelos matemáticos do cosmos, que são aquelas esferas concêntricas. Isso chama uma esfera arcilária. Ela tem nas mãos uma esfera arcilária, que é praticamente o equivalente, naquela época, de um globo terrestre. Ok, não tinha percebido. Mas eu também não tinha percebido que o globo está de cabeça para baixo. Está invertido. E como se não bastasse estar invertido, que já é um sinal que significa que o mundo dela virou de ponta cabeça, ela está com o dedo sutilmente apontando para a região do globo onde ficaria a Dinamarca. Essas pistas todas, que eu jamais teria visto se ninguém me chamasse a atenção, apontam que ela é filha de um rei da Dinamarca que foi destronado, ele foi tirado do trono, que eu adoraria que acontecesse com Bolsonaro e com Trump e com tantos outros. Então veja só, o que eu passei, bati o olho, falei, uma menina, mais um quadro, Na verdade, aquilo é praticamente uma mensagem secreta, quase uma mensagem de socorro, e eu só percebi porque alguém me chamou a atenção. Então, tem duas coisas aqui. A primeira é o mérito, o valor da descoberta, da gente tá aqui no radinho vendo juntos coisas novas, etc. e tal, de você estar procurando coisas, de preferencialmente não caindo no buraco sem fundo do YouTube, etc. e tal. Mas tem outra questão que aí talvez seja até um pouco mais forte para mim nesse momento, que é o seguinte. Antes de eu saber essas coisas, eu estava me sentindo pleno. Não é que eu olhava para as plantas e falava, nossa, meu Deus, quanta coisa eu não estou vendo. Não é que eu olhava para o quadro e falava, nossa, quantas coisas eu não estou entendendo. Eu simplesmente estava achando que aquilo era tudo. Que aquilo era tudo e que nada me faltava. Isso é uma das questões mais... pelo menos na minha cabeça, não sei se para vocês isso é tão tocante assim, perturbadoras, porque quando você, vamos olhar para trás, há 10 anos atrás, você provavelmente sabia menos do que você sabe hoje. Acontece que você certamente estava muito mais convicto, cheio de si, com muito mais autoconfiança e muito mais arrogante do que hoje. O que parece ser um contrassenso, mas acontece que, vale a pena lembrar, e agora sou eu dizendo aqui, a nossa consciência, o nosso cérebro, é uma fabulosa máquina de contar historinhas. Ela conta histórias, e as histórias são sempre gloriosas, as histórias são sempre bullshit, as histórias são sempre, a gente é um protagonista, a gente está em controle de tudo, a gente é maravilhoso, a gente é sensacional, a gente é único. E essas histórias, a nossa consciência consegue construir com muito pouca coisa. Então, mesmo que você encontre alguém que, de repente, notoriamente poderia saber mais, ou poderia aprender mais, ou poderia descobrir novas perspectivas, você vai se deparar com alguém que tem um grau de convicção, um grau de crença, e inclusive um grau de felicidade e de plenitude que é quase inamovível, é quase imexível, não tem o que fazer. É como se o vácuo, de alguma maneira, se bastasse. Aquela história de que a natureza abomina o vácuo, a natureza talvez, mas a cabeça humana não. Então isso, eu estou só divagando, justo na segunda-feira de manhã, mas que bom que a gente é curioso e a gente, eu pelo menos tenho essa consciência dolorosa de que eu não sei nada, que eu preciso aprender muito, que tem muita coisa nova por descobrir. Eu vou até compartilhar com vocês aqui um link que caiu no meu colo, que numa época dessas de pandemia, de quarentena, é especialmente salutar, que são 50 fotos de lugares maravilhosos que você tem que conhecer, blá, blá, blá. Cara, as fotos são lindas. Eu falo, cara, quantos lugares eu não conheço ainda? Quanta coisa eu não vi? Né? E aí tem gente que acha que o cara está ali no quintal dele e acha que aquilo basta. Cara, o mundo é grande. E aí, pegando carona no mundo é grande, obviamente uma boa parte dessas fotos é o mundo natural. E a questão é, e eu vou chamar a atenção aqui para um vídeo de um personagem que eu admiro imensamente, que é o Sir Attenborough, que é um lorde inglês, que ele passou a vida inteira, ele é um apresentador de televisão focado na natureza, desde que ele era novinho, ele já deve estar com, sei lá, 80, 90 anos, ele tem passado a vida inteira divulgando o mundo, a vida selvagem, a natureza, a preservação e tal. Ele está muito, muito velho, a qualquer momento desses ele pode partir e eu vou ficar imensamente triste. E eu vou dar um link para um depoimento dele aqui, chamando a atenção para o estrago que a gente está fazendo exponencialmente no planeta. A gente está pondo tudo a perder e a gente não percebe. A gente é completamente incapaz de perceber o estrago que a gente está fazendo. A gente é completamente incapaz de mudar os nossos próprios hábitos, de mudar o nosso estilo de vida. A gente vai, desse jeito, botar uma absoluta bênção, que é o nosso planeta, vai jogar isso pela janela. Então eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada. De novo aqui, eu penso em Spinoza, mas deixa para lá. Mas vamos continuar. Bom, já falei disso. Eu vou até dar um link aqui muito bonito para um vídeo também da BBC Earth, mostrando golfinhos. Então, se você quiser passar 3 minutos absolutamente relaxantes, maravilhosos, perdão, chutei aqui o tripé, maravilhosos, relaxantes e tal, tem aqui um vídeo sensacional produzido pela BBC com golfinhos, que vamos nos lembrar são mamíferos como nós. Mamíferos como nós que cuidam do que têm uma vida social, que se divertem, fazem sexo por diversão, que cuidam dos seus bebês, que têm cultura, que transmitem essa cultura, que têm linguagem. Golfinhos. Então vou dar um link aqui para a gente apreciar um pouco mais. E falando em diversidade, apreciar coisas e a gente lembrar o quanto o mundo é grande, o quanto a gente não imagina, vamos pensar assim, pizza. Ok? Você sabe o que é pizza, certo? Talvez. Então, para demonstrar como a nossa própria percepção merece ser, de alguma maneira, expandida, eu vou dar um link aqui para uma série extremamente divertida no YouTube chamada Great Big Story. São várias linhas ali, esse é o título geral da série, mas essa garota, ela faz vídeos sobre comida ao redor do mundo. Tudo, pão ao redor do mundo, café da manhã ao redor do mundo. E ela faz um episódio aqui sobre pizza. Pizza no Nepal. Pizza é, na onde mais que era? México. Inclusive tem pizza em São Paulo. Tem pizza de catupiry, que eu acho uma heresia, mas tudo bem. Mas a ideia é justamente mostrar a diversidade. Sigam essa moça, é legal. É bom para a gente saber o quanto a gente o quanto o mundo é grande, né? O quanto as coisas são. É muito interessante. E aí, pegando uma carona nessa questão do quanto o mundo é grande, tem um artigo na Technology Review criticando os grupos de ética de inteligência artificial. O que eles estão dizendo aqui é que esses grupos de ética estão repetindo os mesmos erros de sempre. Por quê? Porque eles são feitos por brancos europeus e americanos. Acabou. Eles não estão incluindo a diversidade necessária para dar conta o quê? Da diversidade do mundo. Como eles estão pensando como se ética fosse uma coisa universal. Não. Ética é tão variado quanto a questão étnica. Você não tem uma resposta só para todo mundo. Você não tem uma política só para todo mundo. É um belíssimo alerta. É só para mostrar o quanto a gente é prisioneiro de alguns hábitos mentais e a gente não consegue escapar dessas coisas. Ah, achei o jornalista aqui do Washington Post, caramba, como é que chama o cara? Por acaso, que está indo para lá e para cá, o cara chama Robert Samuelson, do Washington Post. Dear Readers, eu vou dar o link aqui para vocês se divertirem um pouco. O que mais que tem de interessante aqui? Eu já falei tanto, estou com medo de entediar vocês. Ah, tem essa coisa do sol. Vamos falar um pouco de história. Eu aprendi algumas coisas interessantes aqui que eu não sabia. Muito curioso. Eu já tinha visto, eu acho que uma das regiões mais ricas do ponto de vista, sei lá, de história da humanidade, é o que é hoje a Turquia. A Turquia, é lógico, antes da Turquia ser Turquia, ela foi várias coisas, né? Aquela região toda chamada de Anatólia, Capadócia, etc. e tal. Várias civilizações já passaram por ali. Quando você pensa em Troia, da Guerra de Troia, Troia ficava hoje na Turquia, né? Várias dessas coisas históricas lá de trás, na verdade, hoje estão na Turquia. Então você vai encontrar todo tipo de ruína possível e imaginável. Eu acho que dá para você passar uma vida inteira viajando pela Turquia. Pena que já isso não é mais tão fácil agora que aquele Erdogan idiota está lá, mas de qualquer maneira, várias civilizações estão ali, e eu lembro de ter visto umas fotos de uma colina. Essa colina tinha ali umas ruínas caindo aos pedaços e umas cabeças gigantes com chapéus engraçados e tal. Eu falei, cara, o que é isso? Eu nunca vi isso. Isso tem um nome engraçado, cadê essa história? É Nemrut, a montanha túmulo. Nemrut fica nas montanhas Taurus. Taurus, para mim, é marca de revólver, né? Para o Bolsonaro também. Mas fica no platô da Anatólia, no sul do... Bom, em suma, eu não estava entendendo, nunca tinha visto aquilo, porque aquilo não era Assírio, não era Babilônia, não era nada. Eu fiquei muito confuso. Aí eu resolvi ler um pouco mais a respeito, e a questão é muito interessante. Eu devo ter comentado com vocês que Cleópatra não era necessariamente egípcia. Ok, ela era faraó do Egito, rainha do Egito, ok. Mas, na verdade, ela era rainha do Egito numa época em que os gregos dominaram o Egito. Alexandre o Grande, quando vai lá e se enfia lá, não sei por que cargas d'água, querendo conquistar o mundo, né? Parece pinque o cérebro. Alexandre o Grande acaba conquistando o Egito e deixa lá, fala para os generais, generais, vocês tocam o barco aí. E aí nasce uma nova dinastia, né? Eles acabam virando uma dinastia no Egito, chamada a dinastia Ptolomaica, porque todos chamavam Ptolomeu, não sei porquê, podiam escolher outro nome. E a Cleópatra é justamente uma descendente desses ptolomaicos, desses gregos, então ela tem origem grega, ou mais propriamente dito, Macedônia. Ok. Certo, certo, isso já a gente já comentou. O que eu não sabia é que esse chato desse Alexandre o Grande, eu não sei porque as pessoas veneram esses personagens completamente sociopatas, ele também conquistou o que a Pérsia, botou fogo em Persépolis, esse animal. O meu sonho era um dia conseguir visitar as ruínas de Persépolis, mas também visitar o Irã não é a coisa mais tranquila do mundo. Pois bem, o que eu não sabia é que ele também deixou generais lá, e os generais piraram o cabeção. Então, um general lá maluco, ele não só resolveu dizer, eu sou o rei desse bagaço, da bagaça aqui, como ele também se proclamou uma divindade. Que logo, logo, se o Bolsonaro, né, é que, não sei, ele vai perder o apoio dos evangélicos, se ele fizer isso, talvez, mas ele se proclamou uma divindade e resolveu criar um mausoléu para ele mesmo, né, um mausoléu em cima de um morro, em que ele criou estátuas ali, e é uma coisa bastante ecumênica, porque ele mistura não só a cara dele mesmo, com outras divindades da região. Então, nem sei o que é aquilo, é um saco de gatos, e é muito interessante, porque eu não conhecia essa história da influência do Alexandre o Grande, da influência helenizante na Pérsia. Olha só, então vou dar o link aí para vocês darem uma olhada, são ruínas completamente estranhas. E aí, pegando carona nisso, né, por uma extrema coincidência, vocês não são mitreus. Simples assim. O que acontece? O cristianismo. O cristianismo, vocês sabem, surge em algum momento ali no Império Romano, e em algum momento também o cristianismo prepondera. Certo? Certo. Só que havia concorrência. É lógico, não tinha só o cristianismo, né? Era um mercado livre ali, não mercado livre a plataforma, mas era realmente uma abundância, uma cauda longa, por assim dizer, de outras seitas pipocando pelo Império Romano. O Império Romano era gigante, então você tinha seitas asiáticas, orientais, sei lá, africanas, cara, tinha tudo quanto é seita possível. O cristianismo ganhou por pouco. E uma das seitas que o cristianismo quase perdeu a primazia aí, mas ele também na sequência fez questão de absolutamente fazer desaparecer do mapa, é o culto a Mitra. Hello, Mitra. Eu já tinha visto em algumas viagens por aí, sei lá, você vai no museu, onde que é isso que eu devo ter visto? Você vai no museu em Roma, você vai no museu em Madrid, você certamente vai encontrar uma escultura que é um maluco, né, um fortão lá, um valentão, em cima de um touro. O touro está meio esborrachado no chão e ele está lá com uma faca matando o touro. E aí tem outros elementos, tem o cachorro, tem a cobra, tem o escorpião, tem o corvo, tem o sol. É uma cena que se repete em várias, em suma, essa divindade é uma divindade de uma seita iniciática, ou seja, secreta, que prosperou imensamente em Roma. Estima-se que deve ter havido alguma coisa como 600 ou 700 lugares de culto a Mitra. Era uma seita iniciática, basicamente masculina, muito popular entre os militares. Você tinha também cidadãos comuns, tal, mas mais fortemente. Então, você tinha ritos de iniciação, você é evoluindo nessa história. Só que acontece é o seguinte, ninguém sabe nada, nada. Tem lá um hino muito fragmentário, mas ninguém sabe nada dessa religião. Olha que coisa louca, você tinha 700, esses lugares de culto a Mitra são chamados de Mitreu. Em Roma, eu acho que a gente chegou a visitar 2 Mitreus. São normalmente no subsolo, porque são secretos, são lugares pequenos. É normalmente uma sala comprida, e lá no fundo tem essa estátua do Mitra sacaneando o boi lá, coitado. É uma farra no boi na versão romana. E ali aparentemente era um lugar onde as pessoas comiam juntas, então parte do ritual envolvia algum tipo de festim. Né? O que mais a gente sabe a respeito de Mitra? Quase nada. Na verdade, o nome Mitra, já que eu falei agora há pouco do Império Persa, é sim uma divindade, uma entidade no zoroastrismo, que é uma religião, uma seita anterior ao cristianismo, né? Uma das primeiras versões aí quase de monoteísmo, é um dos precursores do monoteísmo, é Mitra, mas acho que é só uma coincidência de nomes, porque não tem nada de touro, faca. Aliás, uma outra maneira de você identificar lá algum altar como sendo um altar dedicado a Mitra, ao valentão, é que ele aparece nascendo de uma rocha, já marmanjo, com uma espada e com uma tocha na mão. É como se ele já tivesse nascido com uma faca na mão. O que mais que a gente sabe disso? Tem alguma ligação dele com o sol também, que a gente não sabe. Mas só estou contando, eu vou dar um link aqui para vocês darem uma olhada, porque eu sempre fico bastante incomodado com coisas sobre as quais a gente não sabe nada. Então, essa religião que poderia ter sido preponderante, ela poderia ter sobrepujado o cristianismo, poderíamos todos hoje ser adeptos, seguidores de Mitra, seja lá o que isso for, coitado dos bois, né? A gente ia matar todos, não sei, mas por alguma razão qualquer dançou. Então, se vocês forem a Roma, vai ter um Mitreu. Se vocês forem para Óstia, vai ter um Mitreu. São centenas de Mitreus espalhados pelo Império Romano inteiro, norte da África, na Ásia. Muito interessante, né? E como se não bastasse essa história, eu comentei recentemente aqui de uma outra civilização sobre a qual a gente sabe muito pouco, que é uma civilização do Vale do Indo, que fica ali entre a Índia e o Paquistão e tal. O que acontece é que cientistas estão tentando entender por que essa civilização sumiu. Eles simplesmente sumiram. No auge da Idade do Bronze, eles sumiram. E o que eles estão fazendo aqui, usando inteligência artificial, machine learning, estalactitas na caverna que revelam o clima ao longo de 5 mil anos, eles estão tentando interpretar, e a conclusão é que talvez tenham sido mudanças climáticas. Provavelmente uma mudança no regime de monções, de chuva, provavelmente fez com que tudo fosse por, né, por água abaixo, não, porque, bom, talvez, não sei, vai ver que foi inundação, não foi seca. Ou por água abaixo, ou por areia abaixo e tal. Mas tá aí, é mais uma civilização sobre a qual a gente sabe muito pouco. A civilização do Vale do Indo, que, como eu já mencionei para vocês, curiosamente não tem sinais de palácios nem de casernas militares. Pô, tá aí. Quem não gostaria, né, de morar numa bendita civilização que não tem nem tiranos nem milicos, né? Eu ia ficar muito feliz. Falando em milicos, eu convido vocês a ler um artigo do Karnal. O Karnal é sempre uma boa referência. com o título que já é um título assim, né? O título é O Bom Nazista. Eu já comentei aqui no Radinho de um personagem bastante estranho, que era o arquiteto preferido do Hitler. Hitler tinha um arquiteto que ele adorava, que era um cara chamado Albert Speer. O Speer era o cara que planejou várias, não só da arquitetura nazista, mas daqueles comícios, todos aqueles espetáculos. O cara tinha um gosto por essa coisa grandiosa e o Hitler pirava o cabeção com essa história. Ele gostava tanto desse maluco do Speer. Eu acho que até comentei outro dia aqui com vocês, né, que ele manda o Speer para a Noruega porque eles achavam que os noruegueses eram mais uma raça superior ainda aos arianos. Bom, eu já contei dessa história da Noruega aqui no Radinho. Procurem que vocês vão achar aqui em algum episódio. Mas a questão é, o que eu não sabia é que fim levou o Speer, né, porque o cara foi ministro das munições, ele colaborou bastante no regime. E a questão é que ele não foi condenado à morte. Primeiro, ele não se matou, o Hitler se matou. O Speer não se matou, o Speer foi preso. No julgamento de Nuremberg, muitos foram enforcados, o Speer pegou alguns anos de prisão e ele morreu. Não faz muito tempo, morreu, eu estava vivo ainda, já, né, sei lá. E aí ele morreu dizendo, olha, desculpa, gente, eu não sabia, eu era apenas um artista. Eu era apenas um artista fazendo o meu trabalho. Eu não tinha ideia do Holocausto, eu não tinha uma ideia de nada, eu apenas fazia parte da economia criativa nazista. Aliás, vale dizer que eu acho que nunca na história da humanidade você teve tantos artistas oficiais de carteirinha quanto na Alemanha nazista. Só para a gente repensar um pouco essa história de economia criativa. Então tem aqui um artigo bastante interessante justamente sobre essa questão de engajamento, participação, culpa, memória. Tá aí, Albert Speer, um arquiteto do nazismo. Aí tem uma outra história, mas daqui acho que eu vou deixar para amanhã. Vamos falar aqui de novo de coisas que pelo menos me inspiram, tá? Eu descobri meio que por acaso um episódio no YouTube sobre o Hubble, que é o telescópio Hubble. O telescópio Hubble está lá em órbita, né? Ele está há 30 anos em órbita, ninguém imaginou que ele fosse durar tanto tempo, e o Hubble produziu algumas das imagens mais espetaculares que a gente imaginou, né? Então, tem uma história que é muito legal. Eles pegaram o Hubble, que é um telescópio imenso, e o Hubble produz imagens usando luz, a luz que a gente enxerga. Tá, ele usa também ultravioleta, seja lá o que for, mas ele em princípio usa luz normal, luz visível. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um pedaço do céu em que não tem nada, tá bom? Não tem nada, vamos pegar um pedaço de nada, um pedaço preto do céu. Vamos apontar o Hubble para lá e deixar a câmera exposta, aberta, o máximo de tempo possível. A câmera ficou exposta 11 dias. Imagina uma lente exposta, uma câmera exposta, 11 dias. Precisou de 400 órbitas para conseguir essa exposição toda. O que acontece? Naquele pedaço do céu que não tinha nada, ela descobriu uma infinidade de galáxias, de nebulosas, de supernovas, de estrelas. Ela descobriu, inclusive, aquele efeito das lentes gravitacionais que o Einstein tinha previsto, apontando para o nada, para aquilo onde ninguém achava que tinha alguma coisa. É lindo. De novo a história que eu estou falando desde o começo. A gente acha que a gente está vendo tudo. Eu acho que talvez o que a gente precise aprender, mas não sei se vai dar tempo, é que a nossa capacidade humana de percepção e de compreensão, ela é limitada. A gente não tem tanta memória RAM, a gente não tem uns sensores maravilhosos. A gente inclusive rotula as coisas porque a gente não consegue gerenciar muita coisa. Quando eu falo para vocês que eu olho uma floresta e vejo verde, é porque eu não tenho memória RAM para simplesmente identificar uma por uma. Eu não sei. Então eu rotulo. Então será que da mesma maneira a gente não está rotulando o outro, o estrangeiro, o negro, o diferente, o asiático, o jovem? A gente, por uma dificuldade de se dar conta da riqueza do mundo, a gente simplifica de uma maneira pobre, a gente empobrece e a gente acha que isso basta. Pois bem, o Hubble ficou apontado para nada durante 11 dias e descobriu que o universo é absolutamente maior. A gente conseguiu recuar bilhões de anos, a gente voltou a ver o passado, isso é uma máquina do tempo. E o Hubble, a qualquer momento, ele vai, coitado, a gente está fazendo upgrade, está tentando salvar o bichinho, mas ele já está nas últimas. A gente vai estar substituindo por um telescópio lindo, que é o telescópio Webb. Lindo, lindo. Eu queria ter um negócio desde na parede, uma coisa espetacular. Mas ele talvez não tenha o mesmo encanto, porque ele não produz imagens coloridas como o Hubble produzia. Então, fica aqui, né? Vamos ver se a gente consegue costurar aqui o Hubble, que foi capaz de ver um jardim, né, onde não havia nada, com o Spinoza, que nos, né, era um polidor de lentes, com o meu jardineiro, que mesmo em contato com a riqueza do mundo natural foi parar no buraco negro do terraplanismo, com tantas coisas. E acho que é tudo isso para tentar, para mim mesmo, justificar o que eu estou fazendo aqui todo dia, que é justamente polir lentes. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço para vocês, cuidem-se, por favor, e até amanhã.